Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal, o último deste ano 2024, em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Filomeno Lopes. O jubileu é um tempo de renovação espiritual, de conversão e de reconciliação. Foi o que disse Dom Christoph Nickel, regente da Penitenciaria Apostólica, em entrevista à Rádio Vaticano. Em Moçambique, o secretário-geral da Frelimo e candidato presidencial declarado vencedor pelo Conselho Constitucional Moçambicano, Daniel Chapo, lamentou as mortes durante confrontos com a polícia em contestação dos resultados eleitorais, alertando para o desemprego e miséria face ao vandalismo e destruições. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O jubileu é um tempo de renovação espiritual, de conversão e de reconciliação. Foi o que disse Dom Christoph Nickel, regente da Penitenciaria Apostólica, em entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
Ele enfatizou que as portas santas abertas consecutivamente durante esses dias são um sinal da porta da salvação aberta por Cristo, mas também que a confissão sacramental é uma condição essencial para receber a indulgência. Dom Nickel explicou que a indulgência é a manifestação concreta da misericórdia de Deus, que transcende os limites da justiça humana e os transforma. Ficamos convencidos de sua importância observando a vida dos santos. Olhando para esses exemplos e vivendo em comunhão com eles, a esperança do perdão para o próprio caminho de santidade é fortalecida e se torna uma certeza. A indulgência permite que o coração seja libertado do peso do pecado, de modo que a devida reparação possa ser feita com plena liberdade. O regente da Penitenciaria Apostólica recordou que, para obter a indulgência plenária durante o jubileu de 2025, os fiéis devem cumprir algumas condições específicas estabelecidas pela Igreja: confissão sacramental, comunhão eucarística, profissão de fé, oração segundo as intenções do Papa, uma ou mais obras de caridade, peregrinação a lugares santos, desapego interior do pecado, mesmo do pecado venial. Referindo-se à bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025, Dom Nickel observou que um elemento fundamental de todo o evento jubilar é a peregrinação. A peregrinação, de fato, lembra o caminho pessoal do crente nos passos do Redentor e expressa o significado de nossa existência humana. É, como disse São João Paulo II, como uma grande peregrinação rumo à casa do Pai. João Paulo II, na Tertio Milenio Adveniente, número 35. Peregrinação, partir, não significa simplesmente mudar de lugar físico, mas transformar a si mesmo, afirmou Dom Nickel. O regente da Penitenciaria Apostólica também ressaltou que um ponto essencial da peregrinação, entendida como uma experiência de conversão, é a confissão. Nela, reconhecemos nossos pecados e os apresentamos ao Senhor pedindo perdão. Dom Nickel lembra que o sacerdote é um ministro, ou seja, um servidor e, ao mesmo tempo, um administrador prudente da Divina Misericórdia. A ele é confiada a gravíssima responsabilidade de remir ou reter os pecados. Apontando, por sua vez, para a importância de atravessar a Porta Santa nas Basílicas Papais de Roma, o regente da Penitenciaria Apostólica explicou que elas são o sinal do portal que conduz à salvação da alma, aberto por Cristo com sua encarnação, morte e ressurreição, chamando todos a viverem reconciliados com Deus e com o próximo. Portanto, sua travessia evoca a passagem do pecado para a graça, que todo cristão é chamado a fazer. Há apenas um acesso que abre a porta para a vida de comunhão com Deus. Esse acesso é Jesus, o único caminho de salvação.
Em Moçambique, o secretário-geral da Frelimo, partido no poder e candidato presidencial declarado vencedor pelo Conselho Constitucional Moçambicano, Daniel Chapo, lamentou as mortes durante confrontos com a polícia em contestação dos resultados eleitorais, alertando para o desemprego e miséria face ao vandalismo e destruições. Notamos que esta onda de manifestações resvalou para a violência com destruição de património público e privado, mortes de concidadãos, ofensas corporais de diversa ordem e obstrução de estradas, além de ondas de saques, pilhagens e roubos. Este tipo de atos só contribui para que o país regrida e mais moçambicanos caminhem para o desemprego e miséria. Lê-se num comunicado enviado à comunicação social e citado pelo jornal Angola Online. Daniel Chapo pediu o fim da violência nas ruas, apelando à colaboração de todos na busca pela segurança nacional. Endereçamos os nossos mais sentidos pêsames a todos aqueles que perderam os seus entes queridos devido a manifestações violentas. Estas perdas irreparáveis não só abalam as famílias das vítimas, mas também constituem uma verdadeira ameaça ao desenvolvimento do nosso país, lê-se no comunicado. Para Daniel Chapos, as pilhagens, vandalismo, destruição de bens públicos e privados são um atentado à harmonia social, à dignidade e estão longe de ser uma solução para os problemas do país, que vão desde ataques terroristas, qualidade de ensino, serviço de saúde de melhor qualidade e, inclusive, o desemprego, cujas taxas poderão aumentar como resultado da falência de algumas das empresas. Entretanto, quatro partidos da oposição moçambicana mostraram-se nesta segunda-feira abertos para um diálogo interno após um novo encontro com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Segundo o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, citado pela agência Lusa, os partidos assumiram que vão continuar a dialogar com o único objetivo de assumir um compromisso político para as reformas no país. O responsável, que fazia a apresentação de um comunicado conjunto, sublinhou a necessidade de estabelecer um novo pacto social para mudar Moçambique, e isso passa necessariamente pelas reformas. Os dirigentes dos quatro partidos, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, o Partido para o Desenvolvimento Otimista de Moçambique, Podemos, a Nova Democracia, ND, e o MDM, estiveram reunidos com o presidente moçambicano. Fim do ano 2024 e início do ano 2025. Os nossos profundos votos de um feliz e sereno ano novo na voz do colega Silvonei José.
Fim de ano. Na mente de muitas pessoas, a virada do ano significa jogar fora, se despedir de tudo aquilo que não foi bom, que causou frustração e sofrimento. Olha-se para o ano novo com muita esperança, com fascínio e, por vezes, até mesmo com um arzinho de presunção, como que dizendo, não importam as coisas que não deram certo. Agora começaremos com o pé direito. Muitos, até cheios de crendices e superstições, procurarão realizar certos ritos de passagem de ano. Ritos, às vezes, ridículos e sem sentido. Como se o futuro, a felicidade, dependesse desses gestos. Nesse fim de ano, temos também algo diferente para nós católicos. 2025 é o ano do jubileu. E ancorados em Cristo, entramos no tempo da misericórdia e do perdão, para que a cada homem e a cada mulher seja aberto o caminho da esperança que não desilude. O Papa Francisco abriu na noite de Natal, 24 de dezembro, a Porta Santa da Basílica de São Pedro, inaugurando o 28º jubileu da história da Igreja Católica. Em sua homilia na noite de Natal, o Papa leu o anúncio contido no Evangelho de Lucas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. É esta a nossa esperança. Deus é o Emanuel, é Deus conosco. A esperança não está morta, a esperança está viva e envolve a nossa vida para sempre. Deus perdoa sempre tudo, recordou o Papa. Com a abertura da Porta Santa, a porta da esperança foi escancarada para o mundo. E Deus diz a cada um: há esperança também para você, e há esperança para todas as situações de desolação. E há tantas desolações neste tempo. O homem atento e prudente jamais despreza o que não deu certo. Mas após perguntar o porquê do erro, integra o resultado do que fez de modo errado e aí tira proveito disso. Aprende com o erro. Segundo São Paulo, tudo colabora para o bem dos que são amados por Deus. Portanto, o final de ano deve ser marcado especialmente pela ação de graças a Deus, por tudo que nos possa ter acontecido. Para os filhos queridos de Deus, só existe bom tempo. Não no sentido de que tudo correu às mil maravilhas, mas no sentido de que tudo está integrado. O cristão é, por natureza, otimista. Para ele serve aquele canto da MPB que diz: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por outro lado, o cristão não precisa de nenhum gesto particular para lhe dar sorte durante o ano que se inicia. Ele crê em Deus, crê em seu amor, crê que Deus o criou por amor e por amor a ele, morreu numa cruz e ressuscitou. Crê que Deus é todo-poderoso e por isso nenhum mal lhe poderá acontecer. Aos que se comportam de modo pagão, que creem em forças da natureza, que desconhecem serem filhos de Deus, e terem em Maria, Mãe que vela, Nossa Senhora, como disse ao índio asteca sob o título de Guadalupe, não sou eu sua mãe, não estou eu aqui com você, para que temer? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Dirá por sua vez São Paulo Apóstolo. O cristão começa bem o ano rezando, celebrando a Eucaristia, programando repetir esses dois gestos durante todo o novo ano, programando ser caridoso, solidário e fraterno, sendo sinal do compromisso de Deus com os homens. E nesse ano, vivendo a dimensão do jubileu da esperança. Que você, querida irmã, querido irmão, tenha uma boa passagem de ano com saúde, na alegria e na paz, ao lado dos entes queridos e dos amigos mais próximos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão, estejam com você por todos os dias de 2025. Feliz Ano Novo e feliz jubileu!
E ponto final nesta nossa edição de hoje, que, como dizíamos, a última deste ano 2024. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora e no novo ano 2025. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.